voltamos a apresentar Central Manhã.
Um abraço a todos que estão acompanhando pela rádio Alô Maranhão, do nosso amigo Jonas Mendes. Estamos juntos na retransmissão do Central Manhã, diz ele aqui, ao vivo, como sempre, todos os dias. E estamos juntos também aqui no programa Central Manhã, sempre com as informações ao vivo de qualquer parte da cidade, com ele, Jonas Mendes. Um abraço também ao pessoal de Tutóia. Tutóia hoje também está em festa. Raíssa Leal ganha mais um campeonato. O STU Pro Tour Rio de Janeiro. Skate é o campeonato de street, duas vezes medalha olímpica aos 17 anos. Ela venceu a competição internacional na Praça do O, na Barra da Tijuca, neste domingo. Esse é o quinto título de Raíssa na etapa Carioca do Sul. Na final do skate, Raíssa Ventura ficou em segundo lugar, atrás do Skate Brown.
A Raíssa que é de Imperatriz, inclusive elevando aí o nome do Maranhão, não só para o Brasil, mas também para todo o planeta. Inclusive aí a Raíssa Leal, que já deu muitas alegrias aos brasileiros
nessa competição. Pois é, uma maranhense que elevou a estima do povo brasileiro, não só daqui do estado do Maranhão, mas do povo brasileiro nessa modalidade esportiva.
Eu acompanhei uma entrevista dos pais da Raíssa, e isso reforça o quanto é importante a presença da família. Inclusive, o pai dela, a entrevista que eu acompanhei, ele teria se mudado para próximo a uma praça, lá na cidade de Imperatriz, só porque tinha uma pequena pista de skate para que ela pudesse treinar. Enfim, você tem que apoiar o seu filho, não importa qual profissão ele escolha. Claro que às vezes o pai quer uma coisa, o filho quer outra, mas a gente tem que apoiar, porque a gente é pai, viu, Humberto? A gente coloca o filho no mundo, mas a gente não é dono da vida dele. Cada um tem a sua liberdade de escolha. Então, que sirva de lição aí da Raíssa Leal para quem é pai e para quem tem filho que sonha um dia é chegar aonde a Raíssa chegou.
Pois é, essa é a nossa mensagem sempre aqui pelo programa Central Manhã. A gente aproveita para mandar um abraço a todos vocês que estão acompanhando aqui pela TV Alternativa, Rede Meio, para a região metropolitana de São Luís, canal 19.1, TV São Luís, canal 8.1. Um abraço a toda a equipe da TV São Luís, ao nosso diretor, presidente Paulo Falcão, seu Zildene Falcão, que sempre nos acompanha, é um orgulho para a gente ter vocês, ter pessoas com o nível intelectual, de formação, de caráter, né, de muitas pessoas que nós estamos encontrando, temos o prazer de encontrar nas ruas, muitas vezes assim dá aquele impacto quando a gente está andando naturalmente, Jalber Pereira, e as pessoas dizem assim, ó, gostei do que você comentou no programa, faz alguma referência ao programa Central Manhã, graças à audiência, à parceria com essas duas grandes emissoras de televisão aqui na capital do estado. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Estados Unidos em pauta, né? Novamente, né? Teve uma pequena redução aí das tarifas autorizadas já pelo Donald Trump, mas eu queria que ele retirasse os 40%, não só os 10%, né, Adilson, que o Donald Trump mandou retirar da taxação aqui do Brasil. Você está acompanhando isso de perto?
É verdade, isso mesmo. Bom dia a você, bom dia ao Jalber, todos que acompanham você amanhã. É, Humberto, essa aproximação é lenta, mas já saiu bons resultados, porque o Marcos Rubio, mais uma vez, foi procurado pelo Donald Trump, onde ele confirmou na última reunião com Marcos Vieira, que é o secretário de Relações Institucionais, e ele confirmou, olha, o presidente Trump me autorizou a adiantar, a fazer qualquer negociação mais rápido possível para que a gente possa resolver. E essa notícia saiu muito boa para o Brasil, porque há uma expectativa que se resolva logo. O problema é que já passaram-se mais de 15 dias depois daquele encontro da Malásia, e aí cria-se uma expectativa de que está havendo algum tipo de interferência ou não ainda do Eduardo Bolsonaro, que afirmou que é missão dele fazer quanto pior melhor para o Brasil. Então, muitas interrogações nesse contexto. Porém, e teve uma foto recente do Marcos Rubio com o Marcos Vieira, onde eles estão sinalizando que vai sim ter uma resposta positiva nesta semana. Lembrando que o próprio Donald Trump pediu que baixasse o preço da tarifa do café lá nos Estados Unidos para beneficiar os comerciantes que estão pressionando o próprio governo americano diante das dificuldades do comércio. A venda caiu por lá, teve um escândalo que foi uma agora.
Oi, Edilson Souza, um pequeno probleminha aí na sua conexão, muito. Vamos tentar restaurar. E aí eu trago só aqui, só para mudando aqui. Ah, voltou aí, tá? A conexão melhorou.
Então, só para reforçar, há uma grande expectativa de que esta semana seja restabelecido essa novidade, para que a tarifa do Brasil seja zerada. Esse é o pedido do governo brasileiro. Lembrando que na semana passada teve o chandal lá nos Estados Unidos, o comércio ficou paralisado porque teve esse problema das tarifas, e o Trump decidiu tirar a tarifa do café lá internamente naquele país. E aí a gente acompanha toda essa movimentação. Com isso, o Eduardo Bolsonaro, né, já está preocupado também com a outra situação, até porque o seu STF aqui na sexta-feira aceitou, por maioria, transformar ele em réu por essa condição de estar fazendo essa coação de situação desagradável contra o país, mexendo na economia, e principalmente com relação ao judiciário, onde ele conseguiu, através da Lei Magnitsky, proibir o uso de cartões de crédito da bandeira Visa, que é americana, lá com a participação de alguns ministros e do próprio Alexandre de Moraes e sua família. Nessa condição, o Eduardo Bolsonaro, por ter sido a PGR ter ofertado essa denúncia de que ele está agindo contra o país, contra a economia e o Estado Democrático de Direito, ele agora vai ser réu, já está sendo formada a maioria, então agora tem um processo para acontecer. E esse caso pode até gerar um pedido de extradição para depoimentos e tanto outro processo que é o rito do STF. Acontece que o Eduardo Bolsonaro já está muito preocupado e agora já divulgou na sua própria rede social que terá um encontro com o próprio irmão Flávio Bolsonaro, não nos Estados Unidos, mas sim em El Salvador. Ele já classifica que ele não pode mais voltar aos Estados Unidos, está preocupado com essa extradição, porque chegando esse pedido lá, o Trump tem que mandar prender ele e jogar ele de volta para o Brasil. Mas ele não acredita. E com medo, mesmo assim, foi para El Salvador. Quem sabe agora será o novo país dele que ele estará morando. Então essa é a grande notícia que escorre nas redes sociais e que está sendo divulgada na imprensa. O medo de Eduardo Bolsonaro de ser preso, que ele sempre disse que não voltava para o Brasil enquanto o Alexandre de Moraes estivesse no STF. Então vamos acompanhar essa condição. Já no Congresso Nacional, tem a questão, Beto, da lei da antifacção, essa lei do governo, que é a lei para a unificação das polícias, que mexe com o Derrite, que é o indicado a ser o relator do processo. O presidente Hugo Mota, ele escolheu o Derrite, que o Derrite é um secretário de segurança lá no estado de São Paulo, que tem um nome muito aceitável para lá, mas tem os problemas dele como conhecido como um grande matador, foi expulso do BOPE, né? Então tem um lado negativo. Porém, ele está fazendo um projeto totalmente diferente, retirando alguns poderes da Polícia Federal, inclusive classificando facção como terrorismo, tudo uma condição só de violência, de terrorismo. E então, no projeto original, separa facção, o que é facção e o que é terrorismo. Com isso, há um pedido do governo, pedindo que se ele fizer qualquer tipo de mudança, tem que ser acordado pelo colegiado, e que principalmente não mexa com a atribuição da Polícia Federal. O Mota disse, inclusive, uma frase, publicada na rede social, dizendo o seguinte, que é essencial essa importância desse PL, e o que move é a endurecer as penas, enfrentar impunidades e responder a um pedido legítimo da sociedade dentro do direito de viver em paz. Ele fala muito bonito, mas tem a questão, né, da concorrência, onde o Senado já aprovou esse tipo de esse projeto, passou pela Comissão de Segurança lá no Senado, e tem uma outra condição, que é a questão do próprio da Câmara dos Deputados, que o relator ex-presidente do Congresso, que é do Alagoas, que tem pretensos candidatos, tem uma concorrência lá com o pai do Hugo Mota, que também é candidato ao Senado, né? Então, tem essa briga política que o Hugo Mota uma hora defende o bolsonarismo, a direita, a oposição, que teve agora os governadores na semana passada pedindo 30 dias para estudar o caso. E ele aceitou, quando foi ontem, divulgou dizendo que amanhã será colocado esse projeto em votação. Então, surpreendeu a todos. Vamos ver o que prevalece, se é a fala do presidente ou se é o acordo da oposição pedindo para estudar. E, na verdade, quando os governadores da oposição pediram 30 dias para estudar o caso, pode ser uma estratégia política, mas, na verdade, o Bata pediu só mais uma semana. E, de repente, ele mesmo voltou à sua própria palavra, dizendo que vai ser amanhã a votação. Ele está muito preocupado, até porque ele quer atender também um clamor popular, onde a população está tomando de conta dessa discussão, que é muito importante para o país, que vem e coloca penas duríssimas, de 20 a 40 anos, para quem for condenado com relação ao terrorismo e também quem estiver envolvido com facções criminosas. Essa é a nossa participação, Humberto Fernandes. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pela informação.
Estamos apresentando Central Manhã. Mais de 17 mil homens morreram de câncer de próstata no Brasil só em 2024. No Maranhão, foram mais de 290. Isso poderia ter sido evitado com prevenção. O câncer de próstata não dá sinais. Procure uma UBS e faça seu exame. Te cuida, homem. Câncer de próstata mata. Prevenção salva. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.